Mi muy afectuoso agradecimiento a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Libre de Costa Rica, al Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, a la IETES, por esta invitación. Trago un saludo especial del Colegio Federal de Brasil a todos los trabajadores sociales, estudiantes que aquí están. Pido mil disculpas porque no hablo español. Me gustaría mucho, mucho hablar español, pero voy a intentar hablar en portuñol, con espacito. Portuñol es portugués con español. Espero que me entiendan. Si no me entienden, me sinalicen. Marco va a me decir. Espero que podamos nos comprender e intercambiar reflexiones a respecto de este tema: asistencia, seguridad social y trabajo social en América Latina y Caribe. Estas reflexiones resultan de una investigación que hago a respecto de la seguridad social en los países de América Latina y Caribe. Y pienso que para hablar de seguridad social en América Latina y Caribe es necesario decir que tenemos muchas similitudes, pero tenemos también muchas diferencias. Entonces, es preciso decir qué entendemos por seguridad social, porque hay diferencias de concepto en los países. Una similitud es que todos los países de América Latina y Caribe tienen estas dos lógicas en la seguridad social: la lógica del seguro y la lógica de asistencia. Esta es una incorporación que todos los países de la América Latina hicieron de los modelos de seguridad social alemán de Bismarck e inglés de Beveridge. Entonces, todos los países tenemos estas dos lógicas. La lógica del seguro es decir, derechos que son muy dependientes del trabajo, de un contrato de trabajo, derechos que son contributivos, es decir, que dependen de una contribución para recibir los beneficios, y los beneficios son proporcionales a los ingresos. Entonces, esta lógica de seguro normalmente es la lógica de beneficios de jubilación, de pensiones, en algunos países, de la salud también. La lógica de la asistencia es diferente. Es una lógica que sigue la lógica de beneficios no contributivos, de beneficios que normalmente no son proporcionales a un salario, pero son beneficios muy variables, cuyos montos son en general muy reducidos y muy variables. Además, tiene en la asistencia muy servicios sociales. Entonces, esas dos lógicas, lógica de la asistencia y lógica de seguro social, son dos lógicas que encontramos prácticamente en todos los países de la América Latina y Caribe. Pero el concepto de seguridad social no es lo mismo en todos los países. En Brasil, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de un sistema que envuelve la salud como un sistema público, universal, no contributivo. Todas las personas tienen derecho. Esto no quiere decir que todas consiguen tener una salud pública de calidad, porque hay muchas dificultades, pero es un sistema a nivel de la ley, es un sistema público, universal y gratuito. No es necesario una contribución previa anterior. Además de la salud, tenemos lo que llamamos de previdencia social. Son los seguros, porque este término, previdencia social, es muy propio de Brasil. En los otros países de la América Latina son las jubilaciones, las pensiones. Entonces, estas son contributivas y están también en la seguridad social. Y la asistencia. La asistencia en Brasil es una política pública, es un derecho social que está en la Constitución. Y en la asistencia tenemos derechos, beneficios monetarios e também serviços que chamamos socioassistenciais. Pero é importante fazer uma diferença. Quando falamos de assistência, não estamos falando de práticas assistencialistas. É outra coisa. Assistência como política, como direito social, com responsabilidade do Estado e com presupuesto público e serviços que são continuados, sistemáticos, planificados, e não uma mera distribuição de alimentos ou de outros benefícios. Então, se há uma diferença entre assistência como política pública e práticas assistencialistas. Em muitos países da América Latina e Caribe, a Seguridade Social é somente as pensões, as jubilações e a saúde como seguro social. E a assistência está fora da Seguridade Social. Por isso, há muitas diferenças entre os países em termos de concepção de Seguridade Social. Mesmo com estas diferenças, é possível dizer que a Seguridade Social na América Latina, com estas diferenças, há incorporado muitos elementos da Seguridade Social que se desenvolveu em países do capitalismo central, sobretudo os países da Europa. Esta ideia de lógica de seguro e de lógica de assistência estão também em los países da Europa. Pero há uma grande, grande diferença em termos de história e de contexto socioeconômico, porque em los países do capitalismo central, los países da Europa, a regulação keynesiana ha possibilitado, até a década de 70, uma situação de quase pleno emprego e também uma flexibilização desta lógica de seguros. Muitos benefícios assistenciais têm sido desenvolvidos e se chegaram a uma situação de um sistema de proteção social mais amplo, com políticas universais, com mais desde os anos 40, com programas de transferências não condicionadas, e é dizer, os países em Europa têm conseguido construir o que sei que muitos autores chamam de welfare state, ou estado de bem-estar social, ou estado social. Pero é importante dizer que este estado social ha sido sempre, sempre a base da acumulação em el capitalismo. É importante dizer isto porque muitas vezes escuchamos algo como se as políticas sociais tivessem a possibilidade de ampliar os direitos de uma façon a superar o capitalismo. Não, as políticas sociais, com base na regulação keynesiana, com os direitos baseados na teoria de Marshall e em el Fordismo, fazem parte desta regulação capitalista do capitalismo. As políticas sociais em el Estado social tiveram um papel muito importante para a produção e a acumulação do capital. Até os anos de 70, este sistema de proteção social que involucra as políticas sociais ha permitido um certo desenvolvimento do capitalismo em bases muito sólidas. E isto foi possível também porque as políticas de trabalho se han desarrollado. Pero em América Latina tivemos sempre uma situação muito diferente disto. Não tivemos um keynesianismo ou um capitalismo keynesiano em la totalidade dos países. Mesmo os países mais desarrollados e que intentaram desenvolver políticas keynesianas também tiveram relações de trabalho muy próximas de la escravidão, de muy próximas de relaciones informales, precarizadas, con fuerte explotación. Entonces, en América Latina y Caribe, no llegamos a un estado social, a un welfare state, a un estado de bienestar universal desarrollado en todos los países. Nuestra situación económica y social es muy diferente. Datos de la CEPAL nos muestran, por ejemplo, que las personas activas que contribuyen a la seguridad social, el promedio en América Latina es de 38%. Es decir, que 61% de las personas activas no contribuyen. Y si no contribuyen, no tienen derecho a muchos beneficios contributivos que siguen la lógica del seguro. Esta situación es más grave en las áreas rurales. En las áreas urbanas, el promedio de personas activas que contribuyen es de 45%, y de las personas que no contribuyen es de 54%. En la área rural, al contrario, el promedio de personas que contribuyen es de 21%, y de aquellos que no contribuyen de 78%. Es decir, que en América Latina y Caribe, mesmo si hay diferencias entre los países, la mayoría de la clase trabajadora no tiene los derechos que siguen la lógica del seguro, porque no tiene un empleo estable, un empleo con contrato de trabajo, con derechos garantidos, por causa de esta lógica que he dicho antes. Esta situación... Esta situación de América Latina y Caribe es una situación persistente. Es una situación que se ha mantenido, mismo durante los llamados 30 años gloriosos del capitalismo, es una situación que se ha agudizado después de los años 70, con la crisis del capital y con las contrarreformas que los países de América Latina y Caribe han hecho. Todos sabemos por qué decimos contrarreforma y no reforma. Porque entendemos que reforma es la reforma democrática que permitió construir estas políticas sociales y estos derechos. Porque fueron reformas democráticas, resultados de la lucha de clase, de la lucha de los trabajadores que reivindicaron derechos. Entonces, reforma es algo positivo, es algo que nos permitió ampliar derechos. Pero contrarreforma es este movimiento al contrario, este movimiento que después de los años 80, los años 70, los años 80, hay desmantelado las políticas y los programas sociales. Es una contrarreforma de carácter neoliberal que entendemos como una reacción de la burguesía, una reacción burguesa a la crisis del capital de los años 70. Por tanto, cuando hablamos de crisis, no entendemos la crisis como una crisis financiera o como una crisis puntual. Entendemos la crisis como una crisis estructural del capitalismo. La crisis de 1929, la crisis de 1969-73, esta crisis más reciente, todas son crisis estructurales del capital, crisis del capitalismo. Y estos momentos, estos periodos de crisis, los países que siguieron esta política neoliberal hay desarrollado una política económica muy, muy regresiva, con elevadas tasas de juros e interés, con un aumento de los tributos, de la carga tributaria, más un aumento sobre los rendimientos del trabajo, es decir, sobre los salarios y los rendimientos del trabajo, y mucho menos de tributos sobre el capital y la propiedad. Una política fiscal muy conservadora que privilegia los intereses más elevados para pagamento de la deuda pública. También una utilización de investimentos de los presupuestos de la seguridad social para los pagos de los intereses. En Brasil, 20% del presupuesto de la seguridad social es utilizada todos los años para el pago de los intereses de la deuda pública. Un aumento de desempleo en todos los países de la América Latina, una política de privatización y aumento también de los planos privados de jubilación y de salud. Estas son tendencias de los años 70, 80 y 90 con, como resultado de esta política neoliberal de reacción de la burguesía a la crisis del capitalismo. Los resultados de esta situación en América Latina y Caribe nos muestran, con datos de la CEPAL, que el porcentaje de trabajadores ocupados o trabajadores activos que cotizan a la seguridad social es muy bajo. El promedio simple es de 38%, como he dicho antes. Y hay una diferenciación entre los países. No voy a detallar acá, porque si no, no tengo mucho tiempo. Después podemos volver en estos datos, solo para mostrar que es una situación que está presente en todos los países de la América Latina y Caribe. La crisis de 1970-1980 ha provocado las contrarreformas de la seguridad social en todos los países de la América Latina y Caribe. Esas contrarreformas destruyeron mucho de las conquistas históricas de la clase trabajadora y del Estado social que construimos en los últimos años, después de los años 20 del siglo pasado. Todos los países, como se puede ver, hicieron algún tipo de contrarreforma. Y todos, la mayoría, por lo menos, sustituyeron un sistema de repartición más universal por un sistema de capitalización que contribuye para la acumulación del capital. Entonces, se pueden ver en Chile, en Bolivia, México, El Salvador, República Dominicana, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela. Todos estos países hicieron algún tipo de contrarreforma que cambiaron los modelos de seguridad social. En general, estos cambios provocaron una reducción de los derechos o si no una reducción de los montos de los beneficios, sobre todo los beneficios que siguen la lógica del seguro que he hablado un poquito antes. Estos son datos de la CEPAL. Algunos autores como Filgueira y Mesa Lago, que han trabajado mucho sobre estos datos, nos han mostrado que después de estas contrarreformas de los años 80 y los años 90, se ha reducido el porcentaje de trabajadores que cotizan en la seguridad social. Entonces, podemos mirar en esta lámina que en Chile la cobertura pasó de 64% para 58% de la población activa que cotiza. En Argentina de 50 para 24, en Uruguay de 73 para 60, en Costa Rica de 53 para 48, en México de 37 para 30, en Colombia de 32 para 24, en Bolivia de 12 para 11, en El Salvador de 26 para 19, en Perú de 31 para 11. E isto se passou em todos os países que fizeram contrarreformas muito agudas em los sistemas de seguro social. Isto significa que são trabalhadores sociais que não têm outro, não têm emprego, não têm mais seguros, não terão jubilações, nem pensões. Então, ¿qué esas personas, qué esos trabajadores van a hacer para sobrevivir? Esta situación es una situación que está empurrando, llevando a los trabajadores a necesitar más de los programas de asistencia social. Esta es una tendencia también en todos los países de América Latina y Caribe, y voy a hablar un poco más adelante. Me gustaría hablar un poquito, no había pensado a esto, pero después del primer día, pensé que debía hablar un poquito de la crisis en Brasil, porque he visto que hay algunas comprensiones que no tenemos crisis en Brasil, que en Brasil nuestro país está a salvo, está a margen de la crisis mundial, y que es el um país que está crescendo muito e que tudo vai bem. Não é bem assim, porque esta crise, como é dito, não é uma crise tópica, uma crise pontual de alguns países. É uma crise do capitalismo, é uma crise estrutural do capitalismo em sua busca cada vez mais por novos nichos, novos espaços de mercado e de acumulação de capital, e nos atinge a todos os países da América Latina e Caribe. E em Brasil, especialmente, mesmo se nosso país, neste momento, aí desenvolvido algumas estratégias para responder à crise, para enfrentar a crise, esta crise tem também muitos efeitos perversos e muitos efeitos sobre a classe trabalhadora, sobretudo sobre os trabalhadores assalariados e os trabalhadores que não têm emprego em este momento. E esta é uma crise que nos mostra a incompatibilidade entre a produção socializada da riqueza e sua apropriação privada pelo capital. Esta incompatibilidade leva o capitalismo a procurar cada vez mais novas formas de produzir e de acumular riqueza. E neste momento, o capitalismo financeirizado é a forma mais recente de, como ha dito Marilda em sua exposição em el primer dia, a forma mais perversa de acumulação de capital que nos destrói a todos, todas as formas de vida, todas as relações sociais e também a natureza, como nos diz Mesaros. Então, em Brasil, esta crise é uma crise muito aguda também. Tivemos, por exemplo, um aumento da dívida pública em Brasil. Hoje, 43%, ela representa 43% do PIB. Em América Latina, a dívida pública, o promédio de América Latina, é de 26,7% do PIB latino-americano. Em Brasil, é de 43,5%. Tivemos um reduzido crescimento. Em los anos 70, por exemplo, o crescimento era de 11%. E agora, só um exemplo para les mostrar, em 2007 tivemos 4,9% de crescimento do PIB, em 2008 4%, em 2009 3,6%. Portanto, nosso crescimento também está em queda. Uma desigualdade, uma iniquidade social muito aguda. En Brasil, los 10% más pobres de la población detienen apenas 1% de la riqueza, en cuanto los 10% más ricos se quedan con 43% de toda riqueza producida en el país. En este periodo de crisis, una de las estrategias ha sido la transferencia de ingresos para los bancos. Los bancos no tuvieron crisis en Brasil, porque el gobierno brasileño ha transferido mucho presupuesto público para los bancos. Entonces, un solo ejemplo. El principal banco privado en Brasil, el Banco Itaú, teve un beneficio en 2008 de 7,6 billones de reais y en 2010 10 billones de reais de beneficio, para ver cómo no hay crisis en los sistemas financieros, porque hay un apoyo muy grande del gobierno brasileño. Esta crisis tiene muy impactos también para el trabajo. Tivemos una reducción de interés, impuestos, interés, de interés para las empresas y las industrias para estimular el consumo. Entonces, la producción de carros, de autos, la producción de autos aumentó mucho porque el gobierno ha reducido los impuestos para las industrias. También las llamadas mercaderías blancas, heladera, televisión, y todos los electrodomésticos, hay una reducción de impuestos, y esto permitió a la población comprar mucho más. Pero la consecuencia de esto es que la población hoy está endividada. Endeudada. Eso es muy difícil para mí. Está endeudada. Hicieron compras en 36, 48 meses, 60 meses. No se sabe si terán empleo en daqui a 5 años, pero tienen una deuda porque comprar un auto o una televisión o una heladera. Es una situación muy difícil para los empleados que tienen bajos salarios. También tuvimos un encolimiento, una reducción del sector productivo. Solamente el sector de servicio no tenemos reducción. Mas menos 5% en la agricultura y pecuaria, la ganadería. Menos 5% en la industria. Más 2% en el sector de servicios. Es el único sector que ha crecido. Y ha crecido mucho por causa del aumento del consumo y también de los programas de transferencia condicionada, como vamos a ver. Menos 9% en las inversiones productivas, un aumento del desempleo y de la precarización de empleos precarizados sin contratos de trabajo, una ampliación del consumo del gobierno y el consumo de familias es que está segurando la crisis. Y también una consecuencia es que el Brasil produce un superávit primario, retirando recursos, presupuestos de la seguridad social, como he dicho. Es decir, que 20% de todo el presupuesto de la seguridad social en Brasil es utilizado para el pagamento de los intereses de la deuda pública. Es decir, que tenemos menos salud, menos jubilaciones o reducción de los montos de las jubilaciones y también menos beneficios de asistencia social porque utilizamos los presupuestos de la seguridad para mantener o sustentar esta situación de crisis. Eh, Estas tendências de gasto social que há possibilitado garantir o consumo e responder à crise não é só uma situação do Brasil, é uma situação de toda a América Latina e Caribe. Alguns dados da CEPAL também nos mostram que há havido aumento de gastos públicos sociais em todos os países da América Latina e Caribe. Em 1990, o promédio de gasto público social em América Latina era de 5,9% do PIB latino-americano. Em 2008, último ano do dado, era de 7,9%. A CEPAL acredita que em 2010 será muito mais, em função das transferências condicionadas. Pero esse aumento de gastos nos mostra qual é a direção de gasto, onde os governos estão investindo os presupostos públicos. Então, podemos ver que em educação se teve um aumento de 1,4% entre o período de 1991 e 2006-2007. Em saúde, 0,7%. Em segurança e assistência social, 12,6%. Em habitação, viviendas e outros, 0,6%. Portanto, podemos ver que a maior parte dos gastos públicos, o maior crescimento é em la seguridad social e em la assistência, muito mais que em educação e saúde, que são políticas com caráter mais universais. Quando vemos qual é o peso das transferências em geral em los ingressos das famílias, o promédio de América Latina e Caribe nos mostra também o peso das transferências assistenciais públicas. O peso de jubilações em el ingresso das famílias é de 6,7%. De las pensiones, 2%. De los seguros e indenizaciones, 3%. De becas escolares, 3%. De transferências assistenciais públicas, 11%. É dizer que hoje as transferências assistenciais públicas têm um peso de 11% em los ingressos de las famílias em América Latina e Caribe. É claro que há uma diferença muito grande entre os países, mas não é possível mostrar acá de todos os países, mas o promédio nos mostra a direção que está presente em todos os países de nossa região. As transferências assistenciais privadas são as transferências que fazem as organizações não estatais. Essa transferência é de 1,8%. O gasto com os programas de transferências condicionadas em América Latina e Caribe também tem crescido muito entre os anos 2006 e 2009. Hoje, 19 países de América Latina e Caribe têm este tipo de transferência condicionada como programas de assistências sociais. Em total, são 22 milhões de famílias e destas, 12 milhões estão em Brasil, quase a maioria, porque o programa Bolsa Família hoje está em 12 milhões, atinge 12 milhões de famílias, mais ou menos. O gasto com programas de transferências condicionadas nestes 19 países, podemos ver que não é muito em relação ao PIB de cada país. Porém, é muito se considerarmos, não há uma comparação acá, mas se considerarmos que há aumentado muito mais que as inversões em outras políticas sociais. E destes 19 países, os que aportam mais recursos, porque também são mais grandes e porque têm muito mais famílias que recebem os benefícios, são a Argentina, o Brasil, Ecuador é o país que aporta o maior número, 0,84% do PIB em transferências condicionadas. Honduras, 27%, México, 0,43%, República Dominicana, 0,33%, e os outros entre 0,2% e 0,3%. Todos os programas de transferência condicionada, há muitas diferenças também, mas há muitas similitudes. As características são muito, muito similares. Todos são seletivos, é dizer, têm características que se direcionam para categorias específicas, em geral, famílias que têm pessoas maiores, idosos, pessoas... para pessoas com mais de 60 ou 65 anos, pessoas com discapacidade, jovens, crianças, ou famílias que têm estas pessoas, ou, se não, diretamente para estas pessoas. Possuem também uma característica comum, que é a focalização. São focalizados em situações de miséria e de pobreza, em geral, pobreza absoluta, e esta categoria de vulnerabilidade extrema, que é uma categoria muito recente para designar as populações ou as famílias que não têm emprego, que vivem cotidianamente situações de violência, de hambre, isto que é uma situação decorrente da exploração e da insuficiência de ingressos, é tida como vulnerabilidade. E isto há que discutir muito também. Uma outra característica é que são muito mais remediadores, compreende? Remediadores e não preventivos. É dizer, que não permitem que a gente ou que as famílias saiam desta situação. Eles acontecem quando as famílias já estão em situação de pobreza e de miséria, não são preventivos. Todos os programas de transferência têm condicionalidades. As condicionalidades são diferentes em cada país, pero a maioria são condicionalidades ligadas à educação, à capacitação profissional, realização de cursos de qualificação, atividades comunitárias, realização de atividades de desenvolvimento em sua comunidade ou de atividades sociais. Todos têm valores muito reduzidos, mas também muito variáveis, muito variáveis. Encontramos desde benefícios com 3 dólares mensuais a benefícios de 170 dólares mensuais. Isto é muito variável de um país a outro. Constituem o que chamamos de armadilha de pobreza. Armadilha? Armadilha? Como? Trampa. Graças. Há palavras que são muito diferentes. Trampa de pobreza, porque impedem, involucram a família e ela não pode receber mais, porque senão ela perde o benefício. Então, a família é obrigada, para receber o benefício, ela é obrigada a se manter naquela situação. Então, mantém a família em esta situação de pobreza ou de atividades e reitera a miséria, finalmente. Porque se aumenta 1 dólar em seu ingresso mensual, perde o benefício. São não contributivos, por isso seguem a lógica de assistência. E em Brasil, especialmente, há uma discussão muito grande, porque se diz que muitos trabalhadores são chamados a trabalhar com estes programas de transferência condicionadas, e finalmente dizemos que trabalho se resume a fazer uma gestão da pobreza. Então, esta es una discusión muy grande que tenemos en Brasil en este momento. Finalmente, en esta situación general, claro que cada país tiene su particularidad, mas nos preguntamos, ¿cuál es la seguridad social que sostenemos, que queremos tener en nuestros países? Esta es una cuestión importante porque queremos una seguridad social que tiene estas características o queremos una otra seguridad social, que es el trabajo social que queremos desarrollar en esta seguridad social. Entonces, la seguridad social que sostenemos, que defendemos, es una seguridad social que sea un sistema de protección social universal, ecuánime, con amplios derechos que sean igual para todos. Queremos también una seguridad social que sea un espacio de socialización de la política y de fortalecimiento de las luchas de los trabajadores, es decir, un espacio de participación democrática de los trabajadores en su gestión, en la definición de sus reglas y de sus montos de beneficios. Una seguridad social que sea redistributiva, es decir, que sea financiada más con los recursos, con los ingresos del capital y menos con los ingresos de los trabajadores. Una seguridad social que sea capaz verdaderamente de reducir las inequidades sociales, y no una seguridad social que reduz la pobreza, mas no reduz las inequidades sociales, como ya ha sido dito acá ayer en el primer día. Y también una seguridad social que sea capaz de luchar contra la economía de la escasez. Es decir, una seguridad social que sea vista como una facción de garantizar los ingresos de las familias y que pueda dar prioridad para las necesidades sociales y no para la rentabilidad del capital. Para esto, no tenemos como hacer una receta de trabajo social, pero podemos decir al menos pensar cuál es la dirección social, teórica del trabajo social para luchar por esta seguridad social. Entonces pensamos que el trabajo social puede y debe desarrollar un trabajo con los movimientos sociales, con las organizaciones de los trabajadores sociales, con las organizaciones populares, en el sentido de socializar las informaciones, porque tenemos informaciones preciosas e importantes a respecto de los presupuestos, a respecto de los criterios de condicionalidad, a respecto de las formas de acceso a los derechos. Entonces podemos hacer un trabajo muy importante de socialización de la información, de movilización y organización popular, de fortalecimiento de la clase trabajadora como sujeto colectivo para organizar movimientos de lucha en defensa y ampliación de los derechos y de la responsabilidad del Estado y contra la mercantilización de los beneficios y los servicios de la seguridad social. Pensamos también que podemos tener una importante intervención, una importante acción profesional con los individuos en las familias, pero en la perspectiva de atendimiento a las necesidades sociales y acceso a los derechos, bens y equipamientos públicos. Luchar, por ejemplo, contra las condicionalidades y contra estas trampas de pobreza. Esto significa no un trabajo con individuos y familias que responsabiliza los individuos y las familias, que coloca el problema como si isso é um problema de los indivíduos, e sim um trabalho com os indivíduos e as famílias que digam a eles que eles não são responsáveis dessa situação, que sua situação de pobreza e de miséria é resultado dessa explotação do capital sobre o trabalho. Isso é importante para formar uma consciência crítica sobre a realidade social, para que eles possam se organizar e lutar contra isto. Creemos também que temos um importante espaço de intervenção profissional em los espaços democráticos de controle social e construção de estratégias para provocar a participação e a demanda, a reivindicação de los beneficiários de nosso trabalho. Não sei se é o caso de todos os países de América Latina e Caribe, pero em Brasil temos espaços como que chamamos de conselhos de políticas públicas e conferências que discutem a planificação de políticas públicas. Esse é um espaço muito importante de participação e de organização de los trabalhadores sociais e também de los beneficiários de políticas sociais. Também vemos um importante espaço de ação profissional em la gestão, planejamento e execução de los benefícios e serviços em uma perspectiva de fortalecimento de uma gestão democrática e participativa em favor de los trabalhadores. É dizer que quando vamos a ser um plano de trabalho em um ministério ou em uma oficina de políticas públicas, podemos chamar a população, chamar os beneficiários para participar dessa planificação, participar desse processo de planejamento com eles. Isto é garantir esta gestão participativa. E, por fim, se falou muito acá ayer a respeito de investigação. Creemos verdadeiramente que a investigação como uma estratégia de conhecimento da realidade e das condições reais de vida de los beneficiários de nosso trabalho e da classe trabalhadora é fundamental para nos propiciar uma ação, um trabalho social crítico, consistente e com uma perspectiva de transformação social. A investigação, portanto, deve estar todos os dias em nosso trabalho como um objetivo, não somente para compreendermos a realidade social, mas também para traduzir esta realidade social para a classe trabalhadora, porque muitas vezes isto não é facilmente compreensível. Não são todas as pessoas que detêm a informação que lhes permite compreender todo este sistema de financiamento, de planificação de políticas sociais. Então, pensamos que um trabalho muito importante de los trabalhadores sociais em la seguridad e la assistência social é construir esta perspectiva de seguridad social, uma seguridad social que seja ampla, universal e capaz verdadeiramente de reduzir as iniquidades e de fortalecer a organização da classe trabalhadora. Muchas gracias.